todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos acompanhar aí. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Amém? Então vamos ver o que tem isso a ver conosco, né? O que tem isso a ver com a gente, conosco? Com certeza havia também outras árvores, porque se ele plantou as árvores, plantou muitas espécies, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Né? Deus fez brotar na terra, ele plantou, não foi só uma espécie de árvore. E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é a árvore da vida, abre o entendimento da gente para poder entender. É que eu também sou uma árvore. Porque se ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, deixa bem claro nas escrituras que toda árvore que não produz fruto será cortada. Saiu o semeador a semear o fruto, a semente. A semente que ia produzir árvores, saiu o semeador a semear a semente que ia produzir árvores iguais a ele, né? A semente dele, a árvore seria igual a ele. Mas isso é para a gente entender, porque o que vai resolver para nós mesmos é a nossa fé, acreditar naquilo que acontece no mundo, que acontece com a gente, o dia a dia, as coisas, para nós podermos lutar, né, pelejar, tomar providência. Quando a gente passa por certas situações que nós temos que tomar providência, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que decidir. São muitas decisões, são muitas coisas que nós temos que fazer, sob pena de complicar, às vezes, a nossa vida. Não é? Então, Deus falou, olha, pode comer de toda a árvore, menos de uma determinada árvore, que tinha lá. Eram várias espécies, mas tinha uma espécie que Deus não queria que o homem comesse. E foi exatamente essa espécie que, quer dizer, a serpente fez com que o homem dela comesse, que ele sabia de uma maneira, até mesmo, porque eu acredito que mais dia, menos dia, nós haveríamos de comer dessa árvore. Mais dia, menos dia, a gente ia comer dessa árvore. Mas não da forma como o homem comeu. Não da forma como o homem fez. Parece que ele entrou no homem um espírito, que é o espírito de desobediência. Né? O espírito que entrou no homem, entrou aí um espírito de desobediência. E o que que o homem fez? Comeu da árvore do conhecimento, comeu da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da ciência do bem e do mal, nada mais é do que nós. Cada um de nós hoje é uma árvore da ciência do bem e do mal. Nós somos frutos daquela árvore. Nós somos a semente daquela árvore que brotou, que nasceu. Então, nós possuímos o mesmo espírito. Nós estamos possessos daquele espírito, do espírito de desobediência, do espírito que tem o conhecimento, ele tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. Tudo ele questiona, tudo ele quer saber se está certo, ou se está errado. Tudo ele quer saber se é um bem ou se é um mal. Então, quando nós tomamos decisão, muitas das vezes nós tomamos decisão pensando que estamos fazendo a coisa certa, né? Presta atenção nisso, é importante demais, viu? A gente toma decisão pensando que está fazendo a coisa certa. Ninguém toma decisão e faz aquela opção pensando que está fazendo errado, não. Todo mundo é assim. Tudo que você compra, tudo que você faz, a princípio, você imagina que está fazendo uma coisa certa. Não pensa que está fazendo uma coisa errada. Não é verdade? Então, essa é a grande questão. É a grande dificuldade da gente. Nós somos essa espécie. Nós somos essa fruto dessa árvore dessa árvore, a semente dessa árvore, somos nós. Então, é muito difícil a vida para nós. A gente levanta e dorme nessa luta, né? Se está fazendo certo, se está fazendo errado. Está fazendo certo, está fazendo errado. E é uma tribulação muito grande. É uma opressão, uma tribulação. É um corre, corre. É como eu falei, a princípio você pensa que está fazendo certo. Você está construindo. Você imagina que está fazendo certo. Você está comprando. Você imagina também que está fazendo certo. Você vai fazer uma viagem, você vai fazer um passeio. Todas as nossas decisões, todas. Claro que se é do bem e do mal, tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Só que quando a gente acerta, tudo bem. Mas quando a gente erra, e que não são poucas as vezes que a gente erra, vem as consequências, né? Claro que vem as consequências. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, se eu semeei, a semente que saiu de mim foi do lado, né? É a ciência do bem e do mal, presta atenção. Então, isso significa que nessa árvore tem o quê? O bem e o mal. Tem a semente boa e a semente ruim. Lembra quando Jesus chega e fala, vocês sabem, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Tem hora que a gente dá coisa boa para o nosso filho. Você concorda que tem hora que a gente faz o mal para o filho? Hoje eu vi uma menininha, ia descendo no elevador, e aí a mãe ia levando a criança para a escola. Uma menininha, bonitinha, ela devia ter a idade da menina do Luiz Mar, 5 anos mais ou menos, 5 anos. Ela, no máximo ela tinha 5 anos. E a mãe ia levando para a escola. E ela, de batonzinho, bem chegado, batonzinho nela. Aí eu ainda brinquei com ela, né? Eu falei, a princesa já vai para a escola, tal, né? Falei, a princesa vai para a escola. E ainda falei, de batom, né? Aí a mãe dela sorriu lá, tal, etc. E falou, pois é, se não botar perfume, não passar batom, se não colocar um perfume, ela quer sair perfumada e com batom. Você tem que passar o batom, senão ela não, ela chora, ela dança, ela não quer ir na escola. 5 anos. Aí vem, a mãe, nessa idade, será que a mãe poderia fazer alguma coisa por essa criança? Tá bom, quando chegar um certo ponto, vai ter como você influenciar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem hora que você faz o mal para o seu filho. Não é toda hora que a gente faz o bem. Amém? Não é hora. Não é toda hora que a gente faz o bem. Porque nós somos assim. Quer dizer, se nós tivermos consciência disso, tivéssemos, né, consciência disso, nós íamos fazer o que Jesus mandou. Né? Jesus, essa ciência do bem e do mal, ela nos mata, ela nos mata. Nós vamos morrendo. E tanto fazer coisa errada, vocês não concordam, não? a gente vai, porque se nós fizéssemos tudo certinho, a gente não morria. Não morria. O mundo, ele é totalmente destruído, né, impregnado aí de bactérias, de coisas, de impurezas, esses mosquitos, essas coisas, esses negócios. Tudo isso é consequência da vida errada que alguém viveu. E foi passando, né, de pai para filho, de pai para filho, até chegar. Prova é que, pensa bem, acompanhe o meu raciocínio, por favor. Prova é que os homens, quando os primeiros homens, assim que o pecado entrou no mundo, os primeiros homens, mesmo no pecado, ainda viveram 900 anos, 800 anos, 700 anos. Então era normal. Você pega ali a árvore genealógica, você vê que era normal uma pessoa viver 400, 500, 600 anos. E foi diminuindo. Diminuindo. Hoje, né, com muita dificuldade, né, com muita ajuda da própria ciência, faz a gente, não é mais viver, porque não é mais vida, faz a gente ficar em pé. Segurado, preso em alguma coisa, tal, mas põe. Não? Faz a gente ficar em pé. Mas já não é mais vida. Não é mais vida. Não é mais vida. Não é mais vida. Então nós vamos, cada dia que passa, por causa das coisas erradas que nós fazemos, por causa dos erros que nós cometemos. Você pode ter certeza. Mas não é difícil? É impossível você viver nesse mundo, habitando o corpo da ciência do bem e do mal, e fazer tudo certo. Claro que você vai fazer muita coisa errada. Né? Agora, como que vai tirar esse espírito de nós? Como Deus fez para poder? Não, ele teria que fazer, lavar o interior da gente, né? Lavar o interior do copo, lavar o interior. Porque os atos, nossos atos, eles são consequências do espírito que está na gente, que dirige, que comanda, do espírito que tem influência dentro da gente. E é por isso que a gente faz. Às vezes você não quer, às vezes a gente não quer fazer e faz, por causa da influência que aquele espírito que entrou em nós, o espírito de desobediência, acaba influenciando e levando você a fazer aquilo que você não quer. Né? Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito homem que sou. Realmente, nós somos malditos. Né? Nós fomos amaldiçoados. Deus falou, não come, porque o dia que você comer, você está lascado. A gente comeu. E agora, você concorda que todo dia é um drama? Quantas coisas nós temos que decidir? E se decidir errado? O que que Deus falou para Caim? Se você fizer bem, se você fizer mal, coitado Caim. Mas só Caim que caiu? Nós também não caímos? Então nós somos, caímos, né? Nós também, aí tá, se fizer bem, vai bem, se fizer mal, vai mal. Meu Deus, né? Que dificuldade. Aí, a nossa salvação seria então, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa situação que a gente está, e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, nós já comemos, já sabemos o que é. Aí tem a árvore da vida, que é o oposto, o oposto. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou, você comer, você vai morrer. E nós estamos morrendo. Né? Estamos morrendo. Agora, comer da... não tem outra solução, gente. É comer da árvore da vida. Se quiser. Por isso que os discípulos chegaram a dizer para Jesus assim, onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida. Jesus também fala, eu vim para que vocês tenham vida. Quer dizer, a situação sua, Deus vendo, tem pena de nós, Deus tem muita dó de nós. Eu tenho certeza que Deus tem dó de nós. Sabe o que é dó? Misericórdia. Ela não fala que se Deus não tiver misericórdia, ninguém consegue nada. Deus tem dó de nós, Toninho. Por quê, Toninho? Por que Deus tem dó de nós, chefe? De ver o tanto, a quantidade de coisas que nós fazemos. Né? Agora, maldito, pá, 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 etc. Hoje estava até lembrando daquela frase que tem lá no dicionário. Diz assim, coitado de mim. Como é que é? Não, coitado de mim, né? Como é que é? Quem me livrará? A frase é exatamente isso. Coitado de mim, quem me livrará da concupiscência? Raiz e seminário de todos os males, todos os males. Parte, todos os males, parte da concupiscência. Todos. Raiz e seminário. O que é raiz? Começo, princípio. Seminário. Também. A mesma coisa. Né? O seminário é onde a coisa começa. É onde começa. É ali. A palavra seminário quer dizer também isso. Então, depois que Paulo fala que ele habita o corpo do pecado, etc., tal. Em Romanos, capítulo 8, o comecinho fala assim, no entanto, não há condenação, no entanto, não há condenação para aquele que está em Cristo, não há condenação para aquele que, o que significa isso? Não há condenação para quem está em Cristo. O que é estar em Cristo? Nisto sabemos que estamos nele. Quando nós concordamos com ele. Quando nós concordamos com ele. Porque que hora que eu vou fazer o bem? A hora que eu concordo com ele. Amém? Eu só vou... impossível eu errar, impossível que eu erre, se eu estiver de acordo com ele. Ele é o caminho da vida, ele que leva. e que nos leva à vida. Se nós tivéssemos o cuidado de não tomar decisões precipitadas, se nós tivéssemos o cuidado, principalmente, que tem coisas sérias que nós vamos pensar muito. Então, nessa hora, a melhor coisa é invocar o Espírito da verdade, invocar o Espírito da vida. Por isso é que está escrito assim, ó, que o mundo chegaria numa situação tão confusa que somente aquele que invocar o Senhor é que ele vai conseguir se livrar. Então, acreditar. Por isso é que sem fé é impossível. Eu preciso acreditar que ao invocar o Senhor, o Espírito da vida, o Espírito da justiça, o Espírito daquele que não erra, ele não foi permitido errar. Ele não erra. Ele é perfeito. Por isso que Jesus Cristo ressuscitou. Ele é perfeito, ele não erra. Amém? Acreditar, então, queridos irmãos, olha, a fé é assim. É muito, você não vê, você não está, não sente às vezes nada. Você só precisa acreditar. O quê? Que ao invocar o Senhor, você tem todas as possibilidades de acertar, de fazer certo. Por quê? Porque você lembrou. Porque você fez uma coisa que Deus agradou. Fez uma coisa que Deus agradou. Eu estava ontem comentando, nós fomos em Brasília, aí dentro do carro, a gente fica conversando. A gente vai conversando e volta conversando, né? Então, a gente estava conversando assim, passando lá pela macumbaria, pelos espíritos ali e tal, hoje lembrando, né, observando uma coisa, que todas as vezes que a pessoa invocava um determinado espírito, tinha que estar ali embaixo as coisas que agradavam o Espírito, que eram as coisas que ele gostava. Então, o preto velho tem as coisas dele, o Exu não sei da quanta tem as coisas dele, né? E assim, tem uns que não gostam de uma coisa, tem outros que gostam de outra coisa, e aquilo que eles gostavam, o pessoal que ali recebe, trabalha na coisa, tem que providenciar. E eu, um dia, acompanhando uma dessas pessoas, ele falou, vamos passar aqui que tem que comprar umas coisas aqui, passar aqui que tem que levar um negócio, porque o guia, né? O guia, como é que se chama? A entidade pediu, tem que levar. Não levar, ele não vem. Aí passou lá, num lugar lá, o pessoal lá já estava até acostumado. Ele passou, eu já vou trazer. Uma caixa de cerveja. Cerveja que não podia ser gelada, tinha que ser natural. Pegou a caixa de cerveja, foi lá dentro. 2 litros de álcool, foi lá dentro. O álcool não podia ser, tinha que ser de rolha e intacto. Olha lá, os 2 litros de álcool, 2 litros. Se levar um, tá errado, tem que ser 2. E aí tinha mais coisas. Tinha que ter um revólver, e o revólver tinha que ficar aberto. Aí fica todo mundo ali em volta, arrumando, ajeitando direitinho. arrumou tudo, preparou tudo que ele quer, aí você canta lá uma determinada coisa lá, tal, né? Às vezes bate alguns tambores, tem uns que não gosta do tambor, tem outros que não gostam disso. Se tocar o tambor, não vem. E o outro já tem que estar tocando o trem, né? Bom, aí vem. Primeira coisa que ele faz é conferir as coisas ali. Primeira coisa que ele faz é, né? E às vezes dá reclama de alguma coisa. Aí começa. Mas aí eu estava dizendo, por exemplo, a pomba gira, por exemplo, que é um determinado também espécie de árvore, é uma espécie, né? Essa espécie, Jesus chega e fala, olha, essa espécie, essa casta de demônio, é difícil. Então, esse espírito, que ele aparece, não sei, parece, tem uma característica de mulher, não sei se que é. Mas eu conheci uma pessoa, um militar, que recebia esse espírito. Ele entrava para dentro de um quarto lá, ele tinha um quarto arrumado só para receber esse espírito. Era lá que ele recebia. Então, eu chegava lá, ele tinha uma peruca, ele botava a peruca, botava batom, ele tinha que estar bem barbeado, tinha que arrumar a pele, entendeu? Aí tinha uma rosa grande, vermelha, que ele botava na cabeça. Aí tinha que arrumar a roupa, entendeu? Aí vinha, aí recebia um espírito. Então fazia alguma coisa para agradar. É isso que eu quero dizer, só isso que eu quero dizer. Se você faz para agradar, às vezes o nosso comportamento aqui embaixo, agrada determinado tipo de espírito, de violência, de ruindade, de que mais? Bebedice. Às vezes tem coisa. Por exemplo, tinha um que falava para mim assim, ó. Puxa a sua gaveta e acende um cigarro para mim. Acende, a hora que você perceber que está acontecendo alguma coisa assim, acende um cigarro para mim. Parece que ele estava ali, sabe? Parece que ele estava ali avisando para você, ó, o meu cigarro. Então, quando você via que o negócio começava, você lembrava. E eu fumava. Então, eu pegava e acendia o cigarro para ele. Acendia o cigarro para ele, puxava a mesa, botava aqui assim, em pezinho, assim, do lado da mesa, assim, ó. E você via o cigarro sendo fumado, impressionante. Você via o cigarro sendo fumado. Para acender o cigarro, ele falou, não precisa pôr o cigarro na boca, não. Você só acende o cigarro. Aí quando você estava acendendo o cigarro, você percebia que o cigarro estava sendo fumado. Põe assim, e ele ia fumando até que chegava a um certo ponto, um quimba, né? Eu chegava ali, o cigarro apagava. Como quem diz? Eu não estou fumando mais. O que que eu estava fazendo? Agradando ele. Eu estava agradando ele. Significa que quantas carteiras de cigarro eu não tive que dar para esse caboclo fumar? Aí quando você para de fazer, você para de agradar, claro que você enfrenta uma certa dificuldade, uma certa cobrança, uma certa dificuldade. Assim também é a nossa vida. Tudo que nós fizemos aqui na terra, o bem ou o mal, nós vamos estar agradando as hostes espirituais. Seja do bem, seja do mal. Amém? Então, Jesus Cristo falou, por que que Deus tinha o maior prazer em Jesus? Ele fazia sempre o que agradava ao Pai. Ele procurava saber o que que o Pai agradava. Ele procurava saber o que que o Senhor gosta, o que que o Senhor quer, como que o Senhor quer. Amém? Eu fui procurar sarna para coçar, eu acabei achando o que que um determinado espírito gostava e acabei ficando escravo por algum tempo daquela situação. Pronto. Agora, se eu não quero mais aquilo, hoje, não seria uma questão de prudência nossa procurar saber qual é a vontade de Deus? O que Deus gosta? O que Deus quer? Não é não, excelente? Pronto. É inteligência, gente. É uma questão até de inteligência. Porque graças a Deus, quando eu rompi com essas coisas, muitas outras coisas, não foi só isso, não, foi muitas coisas. Até hoje, eu estou lutando. Até hoje, eu estou pelejando. Resistindo determinadas coisas, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Significa que o pecado, a ave da ciência do bem e do mal, até hoje ela cobra de mim, ela cobra de nós alguma coisa que vai agradá-la, né? A árvore da ciência do bem e do mal, alguma coisa que vai agradar. Durante algum tempo que você está fazendo aquilo, parece que a coisa anda normal. Você está fazendo aquilo que ele quer. De repente ele pode querer mais. Mais. E aí se você não corresponde, é o caso da tribulação que às vezes a gente enfrenta. Que não tem limite a ruindade, né? Assim como não tem limite a bondade de Deus, não tem limite a ruindade do inimigo. Ele cobra de você, ele exige de você o quanto ele puder. Amém? É de nós que ele alimenta. É de nós que ele alimenta. Vocês concordam ou não? Aí, a gente comentava também assim, que Deus é espírito. E nós também somos espíritos. E os demônios também são espíritos. Eram muitas árvores. A árvore da vida, nós também éramos uma árvore. Tanto é que hoje a gente fala, o machado está posto à raiz da árvore. Eu também sou uma árvore, né? Uma espécie de árvore. Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos. Hoje nós somos os espíritos que estamos passando pela terra. Com qual finalidade? Tem uma finalidade, né? Deus estava no mundo reconciliando o homem com Deus. Nós estamos passando por aqui por um processo de reconciliação. Reconciliar significa que um dia nós fomos inimigos de Deus, hoje nós estamos chamados para ser amigos. Se quisermos ser amigos de Deus, voltar para Deus, reconciliar. Então eu me reconciliei com Deus. Agora Jesus pega e fala, né? Não vos chamo mais servos, sim amigos. Ele fez ali de algumas pessoas amigos. Não estaria também Deus querendo fazer de nós amigos? Não estaria também Deus reconciliando a gente com Deus? Então, amigo de Deus, querendo o Espírito de Deus. Porque quando o outro Espírito tinha influência na minha vida, mas hoje, querendo o Espírito de Deus, o que, que eu devo fazer? Melhorar cada dia mais o meu relacionamento com Deus, tornar cada vez mais amigo de Deus, conversar. Uai, eu conversei com o outro, por que não conversar com ele? Fazer aquilo que ele gosta, fazer aquilo que ele agrada. Eis o meu filho amado, em quem? Com prazo. Por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada. Eu ponho a oferenda, a nossa reunião, né? Fala que a gente não vem com a mão vazia, a gente vem e coloca a nossa oferta. Oferta não é material, é uma oferta que cada um tem que trazer no coração. E dizer, Senhor, olha, né? É a minha oferta. É a minha oferta. Eu gosto muito o número 3 desse último CD, Sacrifício de Louvor. Eu gosto muito, muito mesmo. Às vezes eu, sozinho, dentro do carro, eu gosto muito de ouvir essa música. Sacrifício. Esse sacrifício eu quero te oferecer, né? Sacrifício de louvor, sacrifício pensando, sacrifício meditando, querendo, desejando, né? É o que tenho para te oferecer, né? Então, meus irmãos, a árvore da vida. A chance que nós temos. Estamos mortos. A chance que nós temos de revivermos. Eu vim para que vocês tenham vida. É comer da árvore da vida. E a árvore da vida foi protegida. A árvore da vida foi protegida. Então, tem uma certa dificuldade para comer dessa árvore da vida. Caminho é estreito, caminho apertado. Muita coisa concorre para a gente não alimentar dessa árvore da vida. Jesus deixa bem claro, assim, que não tem outra opção. Sem mim, só ele tem palavras. Então, esforçarmos o máximo possível para passar pelas dificuldades que tem, né? Ele colocou a espada guardando o caminho da árvore da vida. É no 3. Havendo Deus lançado fora, é 3:24. E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada é a palavra de Deus escrita. Essa espada é a palavra de Deus. É o mistério de Deus que está aí nesse livro. Amém? Esse é o livro, né, que nós poderíamos então dizer que esse é o livro da vida. Meditar, alimentar, procurar saber, que às vezes você chega ali, você descobre uma coisa que Deus gosta. Você descobre uma coisa que Deus não gosta. Então você tira aquilo que Deus não gosta e faz aquilo que Deus gosta. Se aquela mãe soubesse, ela iria ajudar aquela criancinha de 5 anos a fazer aquela criancinha, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, estava já fazendo uma coisa que agradava um espírito. Amém? Que muita gente sabe. A cor preferida, perfume, né? Daqui um dia vai acrescentar champanhe. Tem umas certas coisas que é prioridade na vida da pessoa. Aquela criancinha de 5 anos já estava ali agradando. Aquele espírito tinha mais facilidade de chegar naquele corpo, de habitar naquele corpo. Se essa mãe soubesse, a filha, vamos fazer assim, que dessa forma a gente agrada a Deus. Não vamos fazer assim, porque assim não agrada a Deus. E pudesse convencer a criança. Mas quantos de nós, adultos, mães, não observam? E às vezes prepara a criança, já oferece a criança, desde pequena, já ali ela está oferecendo o filho para o inimigo. Amém? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Qual é o caminho que eu devo ensinar? Da árvore da vida. O caminho do céu. Passamos, às vezes, o tempo brincando, discutindo, tal, etc. Não imaginamos o mal que os nossos filhos estão correndo. E depois chega um determinado ponto e a gente não tem mais controle. Você não tem mais controle. Você não tem mais. Qual a mãe que depois que a filha ou o filho chega, o pai, depois chega com uma certa idade, consegue mudar a cabeça dele? Tem jeito. Não tem mais jeito. Quando era possível, nós dormimos. Nós dormimos. Quando era possível, nós dormimos. Aí chegou daquele ponto, não tem mais. Amém? Bom, o que que Deus, então, falou conosco? Se perguntar, o que que você vai entender? Hã? O que que seria, Lucas? Hã? Então vamos deixar bem claro aqui. Existe a árvore da vida e existe a árvore da ciência do bem e do mal. Nós somos frutos da árvore da ciência do bem e do mal. Por causa disso, toda hora nós estamos diante do bem e do mal. Salvação. Comer da árvore da vida, procurar saber, então, alimentar, porque eu vou alimentar essa árvore porque eu gosto do fruto. Para me alimentar da árvore, Eu preciso cortar, amém? Laranja, você vai chupar laranja, quem corta? Abacate, você corta. Mamão, etc. A árvore é da ciência do bem e do mal. Já viu uma coisa que o homem, ele parece que ele gosta de decidir entre o bem e o mal, de dar opinião, de dar palpite, de estar apontando o dedo. Não, isso aqui está... Você põe numa rádio, aquela rádio está certa. Você põe na outra, a outra está certa. Você põe numa televisão, a televisão está certa. No outro canal, o outro canal está certo. O homem é assim. Ele gosta, ele tem prazer de dar o seu parecer, de dar a sua opinião, de dizer. A justiça do homem é essa. Não, faz assim. Por que você não faz assim? Então, não, faz desse jeito, né? Ó, não é desse jeito? Não é assim? O que, que Deus falou conosco, então? Hã? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas vamos tirar como fundamento, como parte principal, o quê? Nós somos frutos da árvore da ciência do bem e do mal. E é por causa disso que nós somos metidos à besta. E se nós quisermos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecer que só Deus não erra, nós todos erramos. Só Deus é perfeito. Só Deus não erra. Hã? Vale hoje.
Se proceder bem,
vai bem.
É. Se proceder mal, pecado já está aí.
Você pensou que dificuldade? Que dificuldade? Não é? Então, a nossa salvação é alimentar da vida. A nossa salvação é reconhecer, é pedir. Deus, Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja o que eu penso, mas o que o Senhor pensa. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. São as palavras que estão lá nos Salmos. Palavras que Jesus viu e aprendeu. Jesus aprendeu. Agora você vê, se Jesus aprendeu, imagina nós. Jesus Cristo nos dias da sua carne. Está lá, Hebreus, né, capítulo 5. Jesus nos dias da sua carne, ele também passou por aqui, inaugurou o caminho que leva de volta o homem para Deus. Como que ele fez? Fez todo o possível para agradar a Deus. Todo o possível. Senhor, o Senhor está, né? É assim, desse jeito? Qual a cor que o Senhor gosta? A cor que a pomba gira gosta, eu já sei. Agora, qual que é essa que o Senhor gosta? Né? O jeito que a pomba gira gosta, eu já sei. E o Senhor? Né? A gente pode descobrir. O jeito que ele gosta de fumar o cigarro, eu sabia. Né? O jeito que ele gostava de beber a cerveja, e o senhor, o que, que o senhor gosta? Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Apaga as minhas transgressões. Que só Quer dizer, não há condenação para aquele que quer Deus, aquele que quer agradar a Deus, que se esforça para fazer aquilo que Deus quer. Ele se esforça. É uma coisa assim, o reino de Deus é alcançado com esforço. Eu preciso de esforço, me esforçar para Deus reinar. Eu preciso fazer um certo esforço. Esse esforço significa contrariar. Contrariar. A gente tem que contrariar. Contrariar aquilo que o resto está querendo, os outros espíritos estão querendo. Eu tenho que contrariar. Amém? Então, nós temos uma passada nessa questão espiritual que é muito importante. É muito importante. O tempo passa, gente, com facilidade. A gente vê o tempo passar. Quando você pensa que não, a gente passou o tempo e não conseguiu. Não conseguiu agradar a Deus. Gastou o tempo naquilo que não era vida. Tem uma palavra que fala, né? Gastou o tempo, gasta o tempo naquilo que não é vida. Amém. Amém? Deu para entender? Deu? Amém. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós. Todos nós temos a mesma luta, as mesmas dificuldades. Todos nós temos. Por isso ele não fala diretamente, assim, ele não individualiza, né? Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer e me pedir, né? Invocar, Senhor, dá-me do teu Espírito, dá-me do Espírito do Senhor. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, pela bondade, misericórdia do Senhor. Certamente o Senhor nos vê com muita dó, muita pena. Nos vê fazendo coisas, nos vê procedendo. E o Senhor sabe o resultado, o Senhor sabe as consequências daquilo que nós estamos fazendo. E por isso é que o Senhor tem dó, tem pena. Se nós dermos ouvido ao Senhor, se nós pudéssemos, antes de decidir qualquer coisa, ir até Deus, antes de tomar decisão, ir até Deus, e com a consciência tranquila, então faríamos aquilo que deveríamos fazer. Fazendo com que, Senhor, a nossa oração realmente pudesse chegar ao céu. Partindo do princípio que não caia um fio de cabelo na nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Certamente o Senhor, os olhos do Senhor estarão ali na nossa oração. Que nós possamos, como cristãos, o seu povo, a sua casa, é uma casa de oração. Que nós possamos, Pai, melhorar a nossa vida com Deus. Melhorar o nosso relacionamento com o seu povo, a sua casa é uma casa de oração. orar a Deus, falar com Deus, levar o seu pensamento ao céu, pedir ajuda, socorro, misericórdia. Amém, Jesus. Para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, o Senhor é querido. No céu, o Senhor reina. E o Senhor espera também reinar sobre a terra. E virá o dia em que o reino do Senhor será literal em nosso meio. E aí a vontade de Deus. E aí a árvore produzirá o fruto que o Senhor espera de cada um. Amém. 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 Oh, amém.